Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ano Bissexto. Hoje é quarta-feira, dia 9 de novembro de 2016, e esse é o episódio 314 do podcast. E ontem à noite, eu assistindo o jornal, eu estava vendo nas previsões para a eleição dos Estados Unidos que a Hillary Clinton provavelmente ia ganhar. Estava falando sobre as projeções que eram feitas por analistas, pela mídia em geral, pelos institutos de pesquisa e tudo. E quando eu acordei de manhã, a notícia era o total oposto: o Trump tinha vencido. Inclusive, tem um gráfico que ele é um gráfico maluco, assim, do New York Times, a previsão que eles tinham e o que aconteceu depois, né? Que é uma total inversão da previsão em relação ao que eles estimavam que a Hillary ia ter de votos e o que ela realmente teve em relação ao Trump. O que eu acho que é curioso nisso, e eu queria falar de duas coisas. Primeiro, sobre a minha visão sobre a eleição no geral e o que tem acontecido, o que ela demanda, talvez, de uma reflexão para a gente na sociedade atual como um todo. E um outro aspecto é esse papel das pesquisas de opinião. Vou falar primeiro da questão das pesquisas de opinião. Sempre que eu discuto com os meus alunos no ensino médio sobre indução e tal, eu dou exemplo das pesquisas de opinião, principalmente essas de eleição. E aí eu quero mostrar para eles que é um processo indutivo. Você faz uma análise a partir de um grupo pequeno de pessoas para proceder ali com uma generalização, que obviamente, se ela é bem feita, e geralmente eu acredito que ela é bem feita, ela tem uma possibilidade grande de poder ser uma projeção correta. Mas você não tem certeza absoluta, porque você sempre está fazendo um processo indutivo. E aí eu acho, e tem sempre esse questionamento, mas por que que no Brasil geralmente os institutos de pesquisa conseguem acertar o resultado das eleições, né? O que eles dizem realmente se confirma lá na votação e tal. Eu acho, e nesse caso dos Estados Unidos, por exemplo, não se confirmou. Eu acho que o principal fator é a obrigatoriedade do voto. Aqui no Brasil a gente tem um voto obrigatório. Então, todo mundo tem que ir votar. E aí, nesse sentido, eu acho que é bem nocivo você ter a ideia de uma pesquisa de opinião sendo divulgada durante o processo eleitoral, né, de campanha, eu quero dizer. Por quê? Não porque eu ache que os institutos de pesquisa eles são manipulados, tal, tá? Eu não acho isso. Eu acho que eles fazem uma pesquisa, ela é séria, ela tem determinados parâmetros, ela não é aleatória, tem ciência nesse processo. A estatística tem uma série de estruturas de trabalho para operacionalizar isso que é a pesquisa de opinião. Mas o problema que eu acho que tem durante a campanha, principalmente aqui no Brasil, em que o voto é obrigatório, é que a gente tem uma coisa que acho que é natural do ser humano em geral. A gente quer ganhar, a gente quer vencer. Então, se eu quero votar no candidato número 3, mas a pesquisa de opinião que foi feita me mostra que o candidato número 1 tem um número esmagador de votos e tem tudo para ganhar já no primeiro turno, é bem provável que eu, se não mudar o meu voto, né, sair do 3 e passar a votar no 1, é bem provável que, se não for isso, eu escolha um outro caminho que é de anular o meu voto, por exemplo. Então isso é um problema, porque a pesquisa de opinião ela influencia as pessoas na hora do voto. E nos Estados Unidos não teria que acontecer a mesma coisa? Em parte, sim. Só que lá a gente tem esse elemento da não obrigatoriedade do voto. Nem todo mundo precisa votar se não quiser. E aí gera o efeito contrário. Se a pesquisa fala que a candidata que eu quero, né, no caso a Hillary Clinton lá, vamos dizer, diz lá que ela vai ganhar, talvez eu, que sou um possível eleitor dela, não acho que meu esforço vale a pena de ir até a urna lá e votar, quando na verdade, obviamente, faz muita diferença. Ou o contrário. Talvez essa pesquisa não dê conta de entender toda a diversidade de pessoas que não foram consultadas, mas que votariam num candidato tal, ou que não querem expor a sua opinião sobre aquele voto. Então, o poder de influência no voto em uma pesquisa, desse tipo de pesquisa, em uma eleição onde o voto não é obrigatório, é totalmente diferente do nosso. E eu acho que é por esse motivo que aqui as pesquisas acertam tanto, e lá, não só lá, né, mas em outros lugares, as pesquisas tendem a ter essa flutuação, inclusive errar de maneira grotesca, como foi o que aconteceu. Quase todas as previsões apontavam a Hillary Clinton como a futura presidente, e na verdade aconteceu o contrário, o Trump venceu. Então, essa é a primeira coisa que eu achei que era interessante trazer aqui para o episódio de hoje. A outra questão é a própria eleição do Trump e o que ele representa. Tem uma onda de conservadorismo assim no mundo todo. Não sei se no mundo todo, mas enfim, né, tem acontecido isso e é possível observar isso de maneira geral em muitos lugares. E aqui no Brasil mesmo a gente tem visto isso acontecer, né, onde a gente está mais próximo aqui. Acho que a eleição do Trump representa um pouco isso. Eu vejo que esse é um processo cíclico. Muita gente fica, obviamente, né, é meio assustador você ver uma série de iniciativas, de ações no mundo ocorrendo nessa linha do conservadorismo, mas eu penso isso como um processo cíclico, não quer dizer, o que não quer dizer que está bom e que a gente não deve se preocupar e não deve fazer nada. Depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ocorre uma onda dessa de conservadorismo, inclusive chegando a consequências extremamente negativas para a gente aqui na América Latina, com as ditaduras e tal, todo esse contexto. No final da década de 80 e durante a década de 90, a gente tem um processo de transição, e nos anos 2000 acontece um processo quase que de inversão. Você vê que na América Latina vários governos se alinham com um ideário de esquerda, digamos assim, e agora a gente acaba revertendo isso de uma maneira geral também, né? Isso tem acontecido gradualmente, não só na América Latina, né? Mas quando eu digo no mundo como um todo, por exemplo, a questão dos imigrantes na Europa, né? Eu acho que é uma questão, a Inglaterra saindo da União Europeia, tem uma série de questões aí que vem acontecendo e que reforçam essa ideia do conservadorismo. O Trump, ele representa isso, eu acho que da pior maneira, né? Muita gente, eu vi algumas pessoas ressaltando hoje nas redes sociais que é só uma ilusão essa questão de que o Trump é conservador e a Hillary Clinton não, porque os dois são de direita, né? De fato, o Partido Republicano e o Partido Democrata são dois partidos de direita, mas tem uma diferença, talvez, em relação principalmente ao que a gente viu na campanha, que é o fato do Trump falar coisas bizarras de todo tipo. Quando eu falo coisas bizarras é construir um muro, expulsar os imigrantes, né? E do ponto de vista econômico, coisas que para eles lá nos Estados Unidos podem ser bem complicadas, como, por exemplo, restringir o acesso a produtos que são fabricados na China para poder fortalecer a indústria local. São coisas que aparentemente são inviáveis. Mas eu acho que isso tem a ver também com o fato de que o Trump, ele é o cara da televisão, né? Ele é o cara do reality show e ele tem aí talvez toda uma... Ele usou esse personagem maluco, né? Meio que exagerado, meio que bizarro ali para poder conquistar os eleitores que estavam meio perdidos e que queriam uma figura extrema naquele momento, mas se ele vai cumprir essas maluquices que ele prometeu é uma outra história. Claro que, como a gente falou, né, os dois partidos eles são de direita e ele, né, tem com o partido dele maioria no Congresso norte-americano, mas ele é uma figura estranha dentro do próprio partido dele, então não quer dizer que eles vão aprovar as coisas que ele propôs. Então, ao mesmo tempo que você tem que ter um pensamento cuidadoso em relação ao que isso representa no mundo como um todo, a gente tem também que tentar entender, e aí não sei em que medida isso é bom ou ruim, o caráter cíclico desses movimentos e da chegada desse processo de conservadorismo que, e aqui no Brasil especialmente, nos alcança de maneira muito intensa, inclusive negando coisas que são positivas só porque aparentemente elas são coisas de esquerda, e isso, na minha visão, é meio que uma falta de compreensão do processo como um todo. Então, eu não sei bem como avaliar tudo isso de maneira concreta, né? Assim, como eu falei, a questão da... Os próprios analistas não estavam acreditando que isso ia ocorrer e ninguém sabe direito o que vai ser daqui para frente, né? O discurso do Trump, logo depois que foi confirmada a eleição dele, ele já é um discurso mais conciliador, mais cuidadoso, ele não fala mais daquela maneira agressiva, por isso que eu acho que isso reforça a tese de que durante a campanha ele fez um personagem. Mas ninguém sabe se ele é de fato alguém apto para governar e governar especialmente um país que é tão influente no mundo para o bem e para o mal. Então ninguém sabe bem o que vai acontecer aí. Mas resta acompanhar o que vai acontecer e a gente aqui no Brasil tentar entender que tipo de influência isso pode gerar para a gente, não só do ponto de vista econômico, mas também no sentido das forças políticas que se movem daqui para frente até 2018. O tipo de coisa que pode acontecer com a gente em 2018, se essa onda de conservadorismo ela avança cada vez mais, como eu falei, a gente já está nisso, né? Que a gente vai chegar aqui, ela já chegou aqui, mas o que isso implicaria para a gente num processo de eleição em 2018 e que possíveis candidatos a gente pode ter nesse momento, né, da próxima eleição. Isso já é meio assustador só de pensar. Acho que você sabe bem do que eu estou falando, se você, né, certamente anda acompanhando o que está acontecendo no nosso país, mas nem todo mundo acha que o conservadorismo é ruim, e essa é uma questão também que a gente precisa tentar entender. Eu não estou falando o posicionamento de direita, acho que ser de direita é uma coisa, defender ideais que estão ligados à estrutura liberal é uma coisa, ser conservador eu vejo de uma outra maneira, no sentido, às vezes, extremista demais, né? Então eu vejo como coisas distintas aí, mas não sei, isso fica talvez para um outro episódio. Esse aqui já ficou grande demais para os padrões aqui do Ano Bissexto, e aí eu termino esse episódio aqui com essas reflexões meio que, não sei, no calor do momento sobre a eleição do Trump nos Estados Unidos. Então, é isso. Até amanhã.